Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Episódio de abril de 2024 e tem como tema a postura da FIFA em relação às guerras e conflitos que aconteceram no decorrer da existência dessa que é a federação que controla o futebol mundial. Mais um tema que você sugeriu e que você votou no nosso Twitter e no nosso Instagram. A gente vai passar por praticamente todo o decorrer aí do século XX, começo do século XXI, a gente vai passar por vários continentes, vai falar de África, de Ásia, de Europa. Enfim, tem muitos assuntos, muitos tópicos para a gente discutir nesse episódio. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
Fala Carlos, fala pessoal. Prazer estar de volta aí depois de um mês já, né? Mais de um mês, a gente tenta, estamos na luta aí, e essa pauta foi complicada também, a gente estava conversando, basicamente ter que contar a história do mundo, né, desde a fundação da FIFA, então não foi fácil, mas enfim, acho que vai ser interessante para a gente ver aí mais ou menos como funciona, e acho que a gente tentou também deixar estabelecido na pauta o quanto que não é a FIFA, é o sistema internacional, né? O Ocidente, enfim, já que a FIFA obviamente é uma entidade com um caráter, né, totalmente ocidental, fundada na França, tudo isso a gente vai comentar mais pra frente. Mas Carlos, só antes da gente começar, os recados de sempre, conteúdo que a gente faz aqui na raça, disponibiliza gratuitamente, então assim, se você puder, né, quem sabe contribuir, apoiar o projeto, estamos lá no apoia.se/Copa Além da Copa, nosso financiamento coletivo. Você consegue ajudar com só R$5 por mês. É muito pouco se você, né, parar para pensar hoje em dia. R$5 não dá para fazer absolutamente nada num período de um mês. Então, só que se todo mundo, né, assinasse tal com seus 5 ou com 15, né, para receber já textos exclusivos todo mês, ou com 30 para receber, para participar, né, de sorteios, de brindes todo mês, livros muito legais, etc. Ajuda pra caramba, então a gente faz esse apelo aqui. Lembrando também que o Copa Além da Copa está aí aberto a patrocinadores, estamos aí na pista lutando para manter esse projeto. E aí, acho que é isso, né, Carlos? Acho que estamos também no Instagram, no Twitter, no X, né, atualmente, e no TikTok, tudo lá, você encontra nosso material, tudo junto, Copa Além da Copa, e enfim, acho que esse episódio vai ser, enfim, vai alcançar bastante gente aí, porque tem muita história legal para ser contada.
Enquanto a gente fazia aqui a nossa introdução do episódio, você escutava a música War, Guerra, que foi lançada em 1969, no auge dos protestos contra a Guerra do Vietnã, pelo The Temptations, o grupo da gravadora Motown, que era fortemente ligada à cultura afro dos Estados Unidos. Essa música, que é um hino anti-guerra, tem um refrão que diz claramente: guerra, para que serve? Absolutamente nada. Essa é uma das músicas anti-guerra mais conhecidas do planeta e não foi censurada no seu lançamento, mas chegou a ser banida da maior rede de rádio dos Estados Unidos em 2001, depois dos ataques de 11 de setembro. Isso é curioso porque assim a gente já começa a registrar nesse programa como os sentimentos com relação às guerras mudam ao longo das décadas. Isso é um tema que a gente vai tocar muito no decorrer do episódio, porque a gente vai mencionar várias guerras diferentes aqui. Então, para a gente só passar aqui uma pincelada de por que é que vocês, ouvintes, votaram nesse episódio, né? Por que que sugeriram e votaram para a gente esse tema? Bom, porque duas guerras da atualidade estão constantemente nos noticiários do mundo todo. Uma, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e a outra, a guerra entre Israel e Hamas, que acontece no território palestino. A FIFA agiu de maneira muito diferente em relação a esses dois conflitos. Rapidamente baniu a Rússia de todas as competições futebolísticas, mas ignora qualquer possibilidade de sanção em relação a Israel, coisa que já vinha fazendo antes mesmo da atual situação, né? Não é de agora que a Palestina pleiteia a suspensão da Federação Israelense. É uma coisa muito antiga que a gente já mencionou, inclusive, no nosso episódio, muito antes dessa guerra atual, sobre a questão entre Israel e Palestina no futebol. Então, considerando esse modo diferente que a FIFA agiu em relação à Rússia e a Israel, a gente pode voltar no tempo e pensar como a FIFA se posicionou em diversos outros casos no decorrer dos séculos XX e XXI, e descobrir se a suspensão da Rússia tem precedentes. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial a FIFA fez alguma coisa? É isso que a gente vai falar nesse episódio. E é importante a gente dizer, como Aurélio já mencionou, que a FIFA ela não existe em um vácuo, né? Ela está quase sempre ligada ao que é a opinião pública ocidental, ao que a imprensa ocidental determina. Enfim, tudo é uma grande manipulação aí que passa através do que é bem visto pelos Estados Unidos e pela Europa. Isso explica bastante já, por exemplo, essa diferença de modus operandi em relação à Rússia e a Israel. Mas para começo de conversa, a gente vai voltar ao surgimento da própria FIFA. Com o futebol se popularizando, a necessidade de ter uma entidade que o regesse internacionalmente cresceu, e assim, em 1904, as federações nacionais de Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Países Baixos, Suécia e Suíça se tornaram membros fundadoras da FIFA, que ao contrário do que acontece com muitas outras associações esportivas, já nasceu com esse nome. Em 1908, pela primeira vez, a FIFA organizou a sua primeira competição, os Jogos Olímpicos de Londres daquele ano. E essa primeira competição só tinha disputantes europeus. Aos poucos, a FIFA se expandiu e se tornou de fato uma organização mundial, não só europeia. Os primeiros filiados de fora da Europa foram a África do Sul, em 1909, a Argentina, em 1912, Canadá e Chile, em 1913, Estados Unidos, em 1914. Os Jogos Olímpicos de 1912 ainda não tiveram a presença de nenhum não europeu, o que mostra que, nesse momento, o alcance da federação não ia além das fronteiras do continente onde foi criada. E a gente fala desse momento porque é quando explode a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é um momento no qual a FIFA ainda não era nem sombra da poderosa entidade que viria a ser. Jogos de futebol foram cancelados por toda a Europa e a federação, que não tinha grande poderio financeiro ou alcance, não tinha o que organizar. E ela esteve, inclusive, seriamente ameaçada de fechar as portas. Isso aí menos de uma década, ou exatamente uma década depois da sua criação. O presidente da FIFA desde 1906, o Daniel Burley Ulfall, morreu durante a Primeira Guerra Mundial em 1918. E foi aí que o Cornelis Hirschman, um neerlandês, assumiu a FIFA e passou a tirar dinheiro do próprio bolso para mantê-la, impedindo a sua falência. Ele esteve à frente da FIFA entre 1918 e 1920, até que, com a normalidade voltando à Europa, finalmente uma nova eleição para a presidência da federação aconteceu, e essa eleição mudaria completamente os rumos do futebol mundial, porque ela foi vencida por um tal de Jules Rimet, né? Quem acompanha futebol já ouviu falar neste nome. Apesar dessa falta de poder da FIFA, Aurélio, Mesmo assim, teve treta política envolvendo a Primeira Guerra Mundial e a FIFA.
Ah, claro que teve, né? Já desde o começo já teríamos problemas. A Inglaterra queria que as nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial fossem banidas da FIFA. A Inglaterra, que fazia, né, parte do Reino Unido ali, a potência, acabou, né, sendo uma das grandes vencedoras da Primeira Guerra. E afirmou que se recusaria a enfrentar essas seleções, ou fazer parte da federação, caso a sua vontade não fosse feita. Como a FIFA decidiu que não baniria ninguém, a Inglaterra se desfiliou em 1920. Essa disputa continuou até 1922, quando a Federação Inglesa concordou, enfim, com a paz no futebol. E problemas contra a discórdia sobre o profissionalismo no futebol fizeram com que a volta da Inglaterra à FIFA só acontecesse em 1924. E seria também o motivo de uma nova desfiliação que duraria entre 1928 e 1946. Mas a gente vai chegar lá também para falar o que foi esse momento que a seleção inglesa voltou a se filiar à FIFA. Mas é interessante notar como algumas pessoas que, por exemplo, gostam de, né, de cobrar que a FIFA tome providências, etc. e tal, logo na sua primeira grande crise ali, a FIFA lavou as mãos, né? É importante a gente dizer que a FIFA se vê como uma missão apolítica, né? Como várias dessas federações. Agora é óbvio que, mesmo se você se disser apolítico, não quer dizer que você não está se envolvendo na política. E, enfim, isso vai ficar bastante claro nesse episódio. Agora o que acontece, né, Carlos? Na física existe a chamada lei da impenetrabilidade da matéria, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E aí a FIFA, a recém-fundada FIFA, né, era inevitável que entrasse em algum momento em conflito com o Comitê Olímpico Internacional, que era a grande entidade mundial do esporte, predecessora à FIFA, né? Inclusive foi criado 10 anos antes pelo Barão de Coubertin. O COI, né, era e ainda é a entidade, como todos sabem, responsável por organizar a versão moderna dos Jogos Olímpicos, aí, né, com inspiração na Grécia Antiga e tudo mais. Nos Jogos de Atena, de 1896, ou seja, ainda sem a FIFA, o futebol nem foi disputado. Em 1900 em Paris e em 1904 em Saint-Louis, ele foi jogado, mas de forma desorganizada. Então, por exemplo, só, né, para explicar aqui o que quer dizer forma desorganizada. Em 1904, duas das três equipes inscritas, ou seja, só três equipes estavam inscritas, eram dos próprios Estados Unidos. Então, né, não era bem o modelo de torneio de futebol internacional que a gente está acostumado. Claro, quando a FIFA foi criada, se estabeleceu ali a partir de 1904, ela passou a assumir a organização do torneio olímpico de futebol, e até isso explica por que esse torneio olímpico foi fazendo mais sucesso. Nos Jogos de 1908, com o futebol sob a batuta da FIFA pela primeira vez, seis times participaram, todos europeus, e em 1912 esse número subiu para 12, justamente, todos europeus ainda. Devido à guerra, não teve Olimpíadas em 1916, né, pleno período da Primeira Guerra Mundial, e voltaram a acontecer só em 1920. Naquela edição, embora a gente tenha dito que a FIFA não expulsou ninguém, o COI deixou de convidar as nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Então, Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Império Otomano não participaram das Olimpíadas de 1920. Sob a visão dos aliados, esses impérios eram os culpados pela Primeira Guerra, né? Aquela velha história do que o vencedor escreve a história. E precisavam ser punidos também no esporte, né? Como uma represália ali, não dava para eles se juntarem naquele evento pacífico que são as Olimpíadas, sem nenhuma consequência. Então não era uma punição da FIFA, mas é algo que a gente precisa notar que, enfim, teve uma consequência, pelo menos, para essas nações. E claro, não existia Copa do Mundo ainda, né? Então elas estavam fora, todas as nações europeias, né, de disputar o principal título do futebol, embora na época ele ainda fosse bastante pequeno. As Olimpíadas de 1920 foram na Antuérpia e tiveram um outro chamariz, que foi a presença do Egito, né, no futebol, começando a ampliar esse escopo aí para fora da Europa, né? Em 1924 entraram também os Estados Unidos e o Uruguai, além do próprio Egito, né? Então 22 seleções de quatro continentes nas Olimpíadas de 1924, praticamente uma Copa do Mundo, né? A única diferença de uma Copa do Mundo é que o nome Copa do Mundo não tinha sido criado ainda e o torneio de futebol estava sendo disputada dentro das Olimpíadas, né? E aí isso mostra, na verdade, como o futebol vai ficando grande demais para as Olimpíadas. Havia outras disputas, né? Assim, como alguns países estavam começando a profissionalizar seus jogadores de futebol, e nas Olimpíadas a questão do amadorismo era muito importante ainda, né? Lembrando que temos episódios sobre a história do esporte olímpico, caso você queira ouvir. E entender, né, por que, que essa questão do amadorismo era tão importante. Então, enfim, foi criando um clima de tensão entre a FIFA e o COI. O fato é que, aproveitando o embalo das Olimpíadas de 1928, onde o torneio também foi razoavelmente grande, a FIFA bateu o martelo e decidiu criar o seu próprio torneio mundial de futebol, né, dentro de 2 anos, como nós sabemos, a primeira Copa do Mundo em 1930, né, e realizando ela de 4 em 4 anos, mas de maneira alternada com as Olimpíadas. Mas, Carlos, já nessa primeira Copa do Mundo, né, claro que a maioria dos nossos ouvintes creio que já sabe dessa história, mas é importante a gente ressaltar que há uma disputa ali, não propriamente política nesse sentido, mas é uma disputa de, digamos assim, protagonismo entre continentes que vale a pena a gente abordar, né?
O que aconteceu, Aurélio? Na primeira Copa do Mundo, sem eliminatórias, todos os países filiados à FIFA foram convidados. A escolha pelo Uruguai, que era o bicampeão olímpico e se comprometeu a cobrir todos os custos das equipes participantes, teve seu preço. Muitas das seleções europeias decidiram não participar devido à viagem longa e ao fato de que seus clubes passariam 2 meses sem poder contar com os jogadores. A FIFA, naquele momento, teve que se envolver para convencer os países a enviarem seleções. E com isso ela garantiu a presença de 4 europeus na primeira Copa. Só que aí, em 1934, o Uruguai deu o troco. Tricampeão mundial, se você contar as Olimpíadas de 24 e 28, o Uruguai se recusou a viajar para a Itália. Daí, em 38, havia a ideia entre os países americanos de que o torneio deveria retornar à América. Mas a FIFA optou pela França, e então, mais uma vez, o torneio se viu desfalcado por boicote. Somente Brasil e Cuba representaram as Américas no torneio. Mas ali houve um outro caso político em meio à tensão que viria a estourar numa guerra, no qual a FIFA optou por não agir. Já existiam eliminatórias para selecionar as melhores seleções, e a Áustria se classificou para o Mundial em outubro de 37. Só que em março de 38, portanto, antes da Copa do Mundo, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. A anexação teve amplo apoio popular na Áustria e a Alemanha também se classificou para o Mundial. O time alemão, então, representaria os dois países, inclusive contando com vários jogadores austríacos, e a FIFA topou embarcar nessa e não fez nada aí sobre o fato da Áustria ter sido anexada pela Alemanha e ter que jogar seus jogadores austríacos defenderem a Alemanha nazista na Copa. E com isso a Suécia, que seria a adversária inicial da Áustria, inclusive ganhou vaga automática para a segunda fase, porque essa Copa ela foi disputada toda em mata-mata, né? Não existiam chaves, então o país que enfrentaria a Áustria na primeira eliminatória já passou direto para a fase seguinte. Outra coisa que acontecia nessa época já no mundo do futebol era a Espanha, que tinha aí uma grave situação política acontecendo na época. A Espanha participou de sua primeira guerra em 1934, mas sequer disputou as eliminatórias da Copa de 1938. Em 1936, uma tentativa falha de golpe militar na República Espanhola levou a uma guerra civil entre as forças republicanas e as forças nacionalistas, comandadas pelo general Francisco Franco. A Guerra Civil Espanhola, que foi uma antessala da Segunda Guerra Mundial, colocou um desafio perante a FIFA. O país estava dividido, e enquanto o conflito não se resolvia, as forças rebeldes de Franco deram um passo além e formaram uma federação de futebol e foram bater na porta da FIFA. A sorte dos nacionalistas começou a virar em 1937, e é a partir desse momento que fica claro que eles tinham condições de vencer a guerra. A princípio, a FIFA não interveio, considerando o conflito um assunto interno espanhol. Em novembro de 1937, quando aconteceu o congresso da FIFA daquele ano, a entidade convocou os dois representantes espanhóis, um republicano e um franquista. Bem ou mal, essa era uma grande vitória para os franquistas. Afinal, eles faziam parte de um governo de mentira até aquele momento. A verdadeira federação era a republicana, mas essa estava inativa justamente pela dificuldade de conectar diferentes partes do território para realizar partidas. E não era só isso, também a FIFA percebeu que o governo republicano espanhol seguia o caminho da União Soviética de submeter a organização do esporte ao Estado. E isso poderia levar a uma retirada da filiação do país. A própria União Soviética não era filiada à FIFA nessa época. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Copa Além da Copa, que a FIFA depende da representatividade que os países emprestam a ela. Não interessa à FIFA perder nenhum país entre seus membros. Isso vale também para a Federação Espanhola Republicana, que fazia questão de não expulsar clubes de zonas dominadas pelos rebeldes. A melhor solução que a FIFA encontrou na Guerra Civil Espanhola foi permitir a existência das duas federações. E nesse caso, ficou claro que o destino do futebol espanhol estava ligado ao desenlace da guerra. Um outro aspecto que é interessante a gente ressaltar aqui é que do lado dos republicanos, a sensação foi de abandono não só pela FIFA, mas pela comunidade internacional, que optou pela não intervenção e, como a gente sabe, deixou aí, né, lavou as mãos para que os franquistas dessem o golpe e vencessem a guerra, levando a uma ditadura fascista de quase 40 anos. E, claro, Aurélio, a gente falou que a FIFA lavou as mãos sobre a Espanha franquista e ela também foi conivente com a ascensão do fascismo na Itália.
Assim, né, Carlos? O fascismo sempre foi uma ideia horrível, isso é óbvio. Mas talvez, né, a FIFA e, enfim, cartolas e outras pessoas que cruzaram os braços, né, ou, enfim, estimularam tacitamente os fascistas a chegarem ao poder, seja na Itália, seja na Espanha, seja em Portugal, enfim, dão a desculpa, né, ou podem dar a desculpa de que, olha, a gente não sabia, era uma forma nova de governo, etc., né? Mas, assim, a gente sabe que muita gente apoia isso até hoje, né? Então é uma coisa meio bizarra. E Carlos, o que acontece, né? A Itália passou por uma mudança de regime nos anos 20, né? A entrada dos fascistas de Mussolini e tal. E por isso que eu disse no começo desse episódio que a FIFA reflete o que está rolando no planeta, principalmente no Ocidente, né? Nas grandes potências, o que elas, a maneira como elas encaram o mundo. E elas foram coniventes com Mussolini, isso é óbvio, né? Pelo menos até a Segunda Guerra Mundial elas foram coniventes. Então a FIFA, a mesma coisa. E o mesmo vale para o Franco que você acabou de mencionar aí na Espanha, né? Não houve essa tentativa de isolar a Itália internacionalmente. Nem da política, muito menos do futebol. E no caso da FIFA, a gente sabe que foi mais até do que só não intervir. Eles deram os direitos, aí você mencionou, né, a Copa de 34, para que a Itália fascista sediasse, né? Talvez, a gente sempre fala isso, talvez o primeiro grande caso de sports washing da história, né? A Copa de 1934. E claro, a FIFA desde sempre gostou de dinheiro, isso é óbvio, né? Atualmente numa escala muito diferente do que nos anos 30, mas você deixar a Itália fascista sediar foi compensado com, né, um grande investimento no torneio, que era o que a FIFA queria, né? Então, guerras, né? Às vezes pode ser que alguém esteja ouvindo falando: ah, mas e aí, a FIFA não fez nada sobre a Segunda Guerra Italo-Etíope, né? Ali aquela ocupação, aquela invasão italiana na Etiópia, etc. E, gente, infelizmente, é até óbvio que não. A FIFA era uma instituição de origem europeia, com pensamento bastante eurocêntrico. Essa era a visão dos europeus ali naquela época, né, de superioridade, de vamos levar a civilização para esses povos da África, da Ásia, enfim. Então, enfim, não teve absolutamente qualquer consequência a invasão italiana ali da Etiópia. A FIFA passou batido, né? E só depois da Segunda Guerra Mundial essa ordem, né, mundial, essa ordem internacional vai ser questionada, e isso vai ter reflexos também no futebol. Mas a gente já vai chegar lá. A Itália fascista foi bicampeã mundial em 1934 e 1938, E antes, né, desse segundo título, muito feliz com a repercussão dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936, onde o COI também foi conivente com os nazistas, a Alemanha nazista aproveitou o Congresso da FIFA para se candidatar à sede do Mundial de 1942. Essa era a única candidatura até junho de 1939, quando o Brasil também entrou na disputa. E aí estamos falando de junho de 1939, o que acontece em setembro, Hitler invade, né? Adolf Hitler ordena a invasão da Polônia, e aí finalmente tem início a Segunda Guerra Mundial. É difícil especular o que teria acontecido na Copa do Mundo de 1942 se não fosse a Segunda Guerra, né? Pode ser que a Copa do Mundo viesse para o Brasil, porque tinha tido duas edições já na Europa, né, em 34 e 38. Então pode ser que a Copa de 42 tivesse sido no Brasil. Mas não é totalmente improvável que, se não tivesse tido guerra, a Copa de 42 fosse na Alemanha nazista. Tá? Então é bom deixar isso claro. A FIFA tem essa mancha de ter deixado a Itália fascista sediar uma Copa do Mundo. O COI tem essa mancha de ter deixado a Alemanha nazista sediar Olimpíadas, mas, pelo menos nos nazistas, não deu tempo da FIFA emprestar, né, os direitos de sede. A FIFA, como eu falei, era eurocêntrica, nada garante que ela traria a Copa de 42 para o Brasil, até pela controvérsia que tinha sido a Copa de 30 no Uruguai, né? As viagens longas, enfim. O fato é que talvez a gente tenha escapado de uma Copa do Mundo na Alemanha nazista por pouco, né? Na verdade, não por pouco, porque foi um grande conflito, a Segunda Guerra Mundial. E só para concluir esse bloco, Carlos, a FIFA foi fundada em Paris, como a gente mencionou, mas ela tinha se transferido para Zurique, na Suíça, ainda em 1932, ou seja, antes da Segunda Guerra. A mudança foi realizada porque Zurique era mais central na Europa, então facilitava, né, o acesso ali dos cartolas, que na época, enfim, viajavam para os congressos da FIFA, mas principalmente porque a Suíça era um país historicamente neutro nas guerras e já tinha esse temor de que a Europa entraria em guerra novamente, né, em breve. E é provável que o fato da FIFA ter se transferido para a Suíça em 32 tenha salvado a FIFA do seu fim. Como a gente sabe, por causa da guerra, a FIFA se viu obrigada a cancelar a Copa de 42, sem definir uma sede entre Brasil e Alemanha nazista, e entrou numa grave crise financeira. E aí, quando a guerra acabou e os aliados venceram, a Europa estava destruída e dependeria, né, de grande ajuda dos Estados Unidos na sua parte ocidental e da União Soviética na sua parte oriental para se reerguer. E aí estava óbvio que não dava para realizar a Copa de 1946 na Europa. E era provável até que não acontecesse torneio em 1950, porque não parecia ser do interesse de ninguém na Europa uma retomada de um torneio internacional num momento em que você tinha feridas tão abertas assim, né? A Copa do Mundo de 46, obviamente, não tinha qualquer condição de acontecer, e a de 50, embora estivesse um pouquinho distante ainda, parecia uma loucura você reunir esses mesmos países que tinham se matado aos milhões na Segunda Guerra Mundial para estarem juntos ali novamente. Então, o fato de o Brasil ter feito a sua candidatura para a Copa do Mundo de 50 também salvou, né, a Copa do Mundo de um fim prematuro, quem sabe. O Brasil apresentou a sua proposta para receber o torneio no Congresso da FIFA de 1946, e aí teve ali um pedido do Brasil para que se adiasse a Copa do Mundo em um ano. A Copa seria, na verdade, estava programada para 1949, e o Brasil pediu, não, vamos segurar até 1950. E aí, só para a gente encerrar o bloco, né, tocar uma musiquinha correlata ao assunto, o Lamartine Babo, talvez nossos ouvintes já conheçam, é o compositor aí dos hinos dos principais clubes cariocas. Não só os grandes, né, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas também Bangu, América, Madureira, Canto do Rio, São Cristóvão, Olaria e Bom Sucesso. Então, todos esses hinos são compostos pelo Lamartine Babo. Mas muito menos lembrada, né, é a sua composição para a Copa de 50, justamente, a Marcha do Scratch Brasileiro, em que ele exalta, né, o Maracanã. E talvez isso até tivesse virado a grande música da seleção brasileira, caso o país tivesse vencido a Copa em casa, mas não, a gente perdeu e ficou associado, né, a Copa de 50 ficou associado como um grande fracasso brasileiro. E aí a gente vai ouvir então o que foi a composição do Lamartine Babo, marcando assim o fim dessa primeira metade do século XX na voz de Jorge Goulart, Marcha do Scratch Brasileiro.
Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil.
Brasil, Brasil, Brasil. Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil. Brasil, Brasil, Brasil. Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é. Vamos torcer com fé, do nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para doze, faltam três, Brasil!
Bom, e nesse momento, não só o futebol, mas toda a ordem mundial passava por uma reestruturação. As potências dominantes no planeta desde o século XVIII e triunfantes na Primeira Guerra, a França e o Reino Unido, teriam suas influências reduzidas perante os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1945 acontece uma coisa muito importante para a história da humanidade. Desde então, a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, com a ideia da manutenção da paz mundial e da resolução pacífica de conflitos, pelo menos no estatuto, né? Mas ela não tinha a presença de nações que fizeram parte do eixo, como a Alemanha, Japão e Itália, e nem tampouco de países que ainda viviam sob governos de influência fascista, como Espanha e Portugal. A Copa do Mundo, o torneio que visava a reintegração mundial, não contaria nem com o Japão e nem com a Alemanha, que foram expulsos da FIFA como consequência da guerra. A Itália, ainda a campeã vigente, foi convidada para disputar a Copa automaticamente. E pesava a seu favor o fato de que a Itália mudou de lado durante a guerra, né? Bem como também a tragédia de Superga em 1949, que matou o grande time do Torino e base da seleção italiana, que foi aí uma tragédia que gerou comoção mundial. Portugal e Espanha, que oficialmente se mantiveram neutros na Segunda Guerra, puderam disputar uma vaga entre si, com a Espanha se classificando. Por falta de participantes, Portugal também foi convidado para aquela que seria sua primeira aparição em uma Copa do Mundo, mas se recusou. E outro ponto importante da reconstrução pós-guerra é que as equipes britânicas voltaram à FIFA. A gente falou da saída delas da FIFA lá no comecinho do episódio. Esse é o momento que elas voltam à FIFA e Inglaterra e Escócia se classificam para o Mundial do Brasil. Isso nos ajuda a ver quanto a retomada do multilateralismo e das relações entre os países era algo importante naquele momento. E a gente não pode terminar de falar de Segunda Guerra Mundial e futebol sem falar da União Soviética. Além de ser uma das grandes vencedoras da Segunda Guerra, a União Soviética finalmente se juntaria ao sistema internacional esportivo nesse momento. Quando os bolcheviques fizeram a Revolução de 1917, eles removeram o país de todas as entidades internacionais às quais o Império Russo tinha se filiado, inclusive a FIFA, na qual a Rússia tinha entrado em 1912. E como a gente já mencionou, a União Soviética organizou a sua prática esportiva sob um conselho estatal. A ideia era fugir aí da ordem burguesa do esporte mundial, que incluía as Olimpíadas e viria também a incluir a Copa do Mundo a partir de 1930. Não só isso, mas também promover uma ordem esportiva proletária. E aí eles tinham, por exemplo, as Olimpíadas Paralelas, né, que era a Espartaquíada. Inclusive, se você quer saber muito mais sobre como a União Soviética organizava seu esporte, a gente tem um episódio sobre isso, que é o Copa Além da Copa 36, você pode procurar aí no seu tocador. Isso tudo mudou após a Segunda Guerra, ainda com Stalin no poder, quando o ideal deixou de ser tentar organizar uma nova ordem esportiva e passou a ser competir com os capitalistas na própria ordem esportiva dele. E daí vem a corrida esportiva nas Olimpíadas, que é aí um dos grandes assuntos políticos e esportivos do século XX, por exemplo. Em 1946, então, a União Soviética foi aceita na FIFA e logo seria seguida pelos outros países do bloco comunista. Um novo grande desafio para a FIFA, Aurélio, seria, então, a Guerra Fria.
Exato, Carlos, porque o que acontece com a eclosão da Guerra Fria logo após, né, a final da Segunda Guerra Mundial, é que vários países começam a se dividir em dois, né, uma metade capitalista, uma metade comunista, e cada parte diz que é a legítima representante do país, né? E aí, nesse caso, o que a FIFA faz, né? Então, a gente vai começar ilustrando essa situação com talvez o caso que seja mais emblemático, que é o caso da China, né? Em 1949, os comunistas concluem lá, saem vitoriosos da Revolução na China. O país era membro da FIFA desde 1931. E aí eles declararam, né, a criação da República Popular da China. Os nacionalistas derrotados se refugiaram ali em Taiwan, né, num arquipélago ali na Ilha de Formosa, enfim, e criaram ali a República da China. E ambos os governos se diziam, não, nós somos os legítimos representantes internacionais da FIFA. Nesse caso, o que a FIFA faria, né? Quem herda a filiação feita pela China lá em 1931, né? A China comunista ou Taiwan, né? A República Popular da China ou a República da China? A China comunista, ela, enfim, continuou seguindo os protocolos, né? Ela continuou comparecendo aos congressos da FIFA. Só que o Jules Rimet, que o Carlos mencionou, né, presidente da entidade, resolveu também convidar Taiwan, né, para se juntar a eles em 1954. A FIFA, se dizendo a política, apontava para o fato de que se há um novo país, ele deve se juntar ao corpo global do futebol. Não importa, né? Não importa se ambos dizem que são a verdadeira China, ambos têm vaga aqui. Mas, por anos, a China comunista tentou fazer com que a FIFA expulsasse a República da China, que ela não reconhecia e não reconhece até hoje, né? Você sabe que a questão de Taiwan é considerado algo muito delicado ali para a China, né? E em 1958, cansada ali de tentar expulsar, né, a Taiwan da FIFA, a China acabou se retirando da entidade. E era, na verdade, um reflexo da falta de aceitação da República Popular da China como membro da comunidade internacional. Porque na ONU, por exemplo, e aí a gente faz essa ligação com o que está rolando fora do futebol também, bancado, obviamente, pelos Estados Unidos ali, né, protegido pelos Estados Unidos, a República da China, Taiwan, era considerada a verdadeira representante chinesa na ONU, né? Uma loucura, assim. Isso foi mudar no início dos anos 70, só, quando aí os próprios Estados Unidos alteram a sua relação com a China comunista, de forma a isolar a União Soviética, porque eles temiam ali, né, uma aproximação entre dois grandes países, né, a União Soviética e a China, ambos comunistas. Os Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos percebe um racha, onde ela poderia trazer a China para o seu lado, mesmo sendo um país comunista, e deixar a União Soviética totalmente isolada. Vamos lembrar que isso é o auge da Guerra Fria, né, e, enfim, fazia sentido esse objetivo na época para os Estados Unidos. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Trouxeram a China comunista de volta para dentro da ONU, trocando Taiwan, né, fazendo com que Taiwan deixasse de ser representante chinesa lá, com a China assumindo esse posto. E essa mudança de postura dentro da FIFA, vale ressaltar, né, que essas questões internacionais, antes da presidência do João Avelange, ainda eram muito vistas com um ponto de vista eurocêntrico, né? E o Avelange, né, brasileiro que se elegeu presidente da FIFA em 1974, se elegeu com o voto do terceiro mundo, né? Essa expressão que era usada, já caiu em desuso, mas ela era usada para designar ali os países que, né, não estavam necessariamente alinhados aos Estados Unidos ou à União Soviética. Hoje talvez a gente chamasse isso de Sul Global, né? Embora, obviamente, a guerra foi até acabada. A gente já disse, né, até mais de uma vez por aqui, que o João Avelange foi muito esperto nesse sentido. Ele pegou, né, ele era presidente da CBD, né, Confederação Brasileira de Desportos, e se aproveitou do enorme sucesso que a seleção brasileira fez, né, foi campeã de 4 Copas, ganhou 3, né, 58, 62 e 70. E aí se saiu o candidato, né, com esse discurso de repente, claro que ele não foi tão eloquente como eu vou ser agora, mas digamos assim, deseuropeizar a FIFA, né, digamos, embora o próprio Avelange fosse, né, ele era um europeu nascido no Brasil, basicamente, né, com família belga e tudo mais, mas enfim. Mas ele sabia que, como cada federação tem direito a um voto na FIFA, se você pegar votos da América Latina, da África, da Ásia, isso vale mais do que ter o apoio dos países europeus, né? Você soma um número de votos maior. Então, o Avelange conseguiu grande apoio na África, por exemplo. E aí, em 74, no primeiro ano dele de presidência da FIFA, ele trouxe a questão chinesa de volta, né? Mas ainda levou alguns anos para que isso fosse resolvido, porque foi uma negociação meio complexa para que a China voltasse à FIFA, né? A República Popular da China foi readmitida só em 1980, ou seja, começa um processo de negociação em 74 e se conclui em 80, mas sem realizar o seu desejo de expulsão de Taiwan, que era isso que a República Popular da China queria. O que acontece, né? Essa solução que talvez alguns de vocês já saibam, mas Taiwan permanece como membro da FIFA, mas perde o direito de se chamar de China. Né, perde o direito de ser considerada a República da China. Ela mantém a sua filiação, mas ela aceita trocar de nome para Taipei Chinês. E é o que acontece até hoje nas Olimpíadas, enfim, nas eliminatórias da Copa do Mundo e tudo mais, porque foi o jeito que se encontrou de trocar a representação chinesa, né? E essa política de só ter um representante chinês. Então, o representante chinês é a China comunista. Na prática, o que aconteceu foi que não mudou muita coisa, embora tenha tido essa certa, né, rebaixamento aí de Taiwan para Taipei chinês. Mas na prática, os dois países fazem parte da FIFA atualmente. E Carlos, a gente, como eu falei, estou destacando aqui a questão chinesa, mas obviamente isso aconteceu em outros países, né?
A questão chinesa merece o destaque que você fez, Aurélio, porque foi a mais complexa de se resolver durante o período da Guerra Fria, mas teve outros casos similares em países divididos. Por exemplo, a Alemanha Ocidental foi acolhida como a verdadeira Alemanha pela FIFA, uma continuação da antiga Alemanha, que disputou as Copas de 34 e 38 antes da aceitação da Alemanha Oriental como membro. E até o protetorado de Sarre, para quem não sabe, né, a Alemanha ela chega a se dividir em três antes de ser só Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Né? Tinha Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e o protetorado de Sarre. E ela ganhou também, o protetorado de Sarre ganhou também a sua própria seleção. Então chegaram a ter três seleções alemãs diferentes disputando as eliminatórias para a Copa de 54, quando a presença alemã deixou de ser tabu. E se você quer mais detalhes sobre essa questão das Alemanhas no pós-guerra e a FIFA, a gente tem um episódio sobre isso, você pode procurar aí o Copa Além da Copa número 47. No caso da Coreia, o país foi uma colônia japonesa e não foi membro da FIFA até o fim da Segunda Guerra, exatamente por estar com esse status colonial. Não era do interesse japonês que a Coreia tivesse uma federação própria. Aí o país ganhou sua independência no pós-guerra, mas foi dividido em duas zonas de influência, o norte ocupado pela União Soviética e o sul ocupado pelos Estados Unidos. Como a gente sabe, as negociações para uma reunificação pacífica falharam. Em 1948 foi criada a República da Coreia, a chamada Coreia do Sul. Ela se juntou à FIFA naquele mesmo ano com a sua federação sendo considerada a legítima representante coreana. Mas a Federação de Futebol Norte-Coreana é ainda mais antiga, né, criada em 1945 como a entidade organizadora do futebol da península. Mas por estar localizada no norte soviético, ela não foi assim reconhecida. Somente em 1958, 10 anos depois, a República Popular da Coreia foi aceita na FIFA como representante desse outro país, na prática, a Coreia do Norte. E por fim, existe o caso do Vietnã, que é uma história bastante similar com a história da Coreia. A FIFA admitiu a entrada de uma seleção do Vietnã do Sul em suas fileiras em 1952, que era tratada como a única representante vietnamita legítima. O Vietnã do Norte chegou a ter a sua própria seleção, disputou partidas com países alinhados ideologicamente, como Cuba, China e Argélia, mas a sua entrada na ordem internacional do futebol nunca foi permitida. Devido às sucessivas guerras, o Vietnã do Sul acabou por não disputar eliminatórias para nenhuma Copa do Mundo, exceto a de 74, quando disputou 3 partidas usando a Coreia do Sul como sede para mandar seus jogos. Não se classificou, e em 1975 o país se reunificou com a atual federação, sendo considerada herdeira dos resultados do antigo Vietnã do Sul. É engraçado, Aurélio, que você falou há pouco da questão da guerra da Itália, envolvendo Itália e Etiópia, né? E que, obviamente, a FIFA não fez nada sobre o assunto porque ela tinha essa visão eurocêntrica. E agora a gente vai ter um exemplo até mais profundo sobre isso, porque a gente vai falar um pouco sobre a Guerra da Argélia, e a FIFA demonstrou bem seus interesses eurocêntricos em relação a como ela se posicionou nessa guerra.
Exato, Carlos. De novo, estamos falando dessa entidade que até hoje, né, assim, é eurocêntrica e tudo mais. Obviamente é muito menos hoje em dia. Mas, enfim, nos anos 50, né, ali, mesmo saindo da Segunda Guerra, ainda tinha uma visão, né, bastante míope da coisa. A Segunda Guerra Mundial ela deixou as nações europeias fragilizadas e abriu as portas para que as colônias de todo o planeta buscassem suas independências, né? Isso e a questão da superioridade racial que foi exacerbada pelos nazistas, né? Os países foram à guerra lutar contra isso, então como é que você justifica uma colônia, né? Se não pela questão de você ser superior, né? Racialmente superior a outro povo, enfim. Mas o fato é que essa onda, né, decolonial levou a algumas guerras muito violentas. Uma das mais lembradas é a Guerra da Argélia, com os argelinos querendo sua independência da França. Essa guerra foi uma das mais brutais do século XX, ela durou de 1954 a 1962, deixou cerca de 1 milhão de argelinos mortos, além de algo como 30 mil soldados franceses também caídos. É um conflito conhecido pelos métodos brutais aplicados pela França na sua colônia e pela extensa luta de guerrilha aplicada pela Frente de Liberação Nacional na Argélia. O que é importante dizer sobre essa guerra é que a França, como fundadora da FIFA e parte europeia desse conflito, nunca teve perto de ser punida pela FIFA, mesmo tendo esses métodos brutais que eu mencionei. Argélia, gente, Argélia não era um país independente, então não era nem filiada à FIFA, né? Alguém da Argélia ia bater na porta da FIFA, não era nem atendido. A Federação Francesa de Futebol tentou intervir ainda assim, né, para que a FIFA agisse em um assunto relacionado ao conflito. A gente já contou em diversas ocasiões, né, uma das histórias mais fantásticas ligadas ao futebol nesse conflito é a formação do time da Frente de Liberação Nacional, conhecido como os 11 da Independência, para jogar representando a causa da independência argelina em turnês pelo planeta e arrecadar fundos em dinheiro para a causa. A equipe foi formada por grandes jogadores nascidos na Argélia, que atuavam nas principais equipes da Liga Francesa e deixaram a França clandestinamente rumo à Argélia para atuar por esse time, né, pelos 11 da Independência. Foi em 1958 que o time da Frente da Liberação Nacional entrou em campo pela primeira vez, ganhou da Tunísia por 5-1, e a turnê passaria pelo Bloco Comunista na Europa, pelo Oriente Médio, pela Ásia e pela África. O sucesso desse time deixou a França furiosa e, sem ela poder fazer nada, ela apelou à FIFA, né, para que, já que não dá para banir a seleção da Argélia, barra seleção da Frente de Liberação Nacional, que pelo menos banisse as seleções que aceitassem disputar jogos contra a FLN. A FIFA sucumbiu à pressão francesa, anunciou que qualquer seleção que aceitasse enfrentar essa equipe argelina, né, os 11 da Independência, seria banida de disputar competições oficiais nos anos seguintes. Isso seria um problema só para as equipes do leste europeu, que eram muito competitivas, né? E houve passagem do time da FLN pela União Soviética, pela Bulgária, pela Romênia, pela Hungria, pela Polônia, pela Tchecoslováquia e também pela Iugoslávia. Mas como países tradicionais no futebol e que disputaram a Copa do Mundo de 62, né, nos casos da União Soviética, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Bulgária e Hungria, chegaram a enfrentar a FLN, né? A resposta é que esses países receberam a FLN, mas não houve, em termos oficiais, pelo menos, confrontos contra as seleções desses países, né? Então, só para dar um exemplo do que eu estou falando. No dia 21 de maio de 1959, a equipe da FLN enfrentou o Sindicato dos Comerciantes de Sofia. Equipe que era, né, o que se registra, a seleção búlgara. Mas, inclusive, perdeu por 4-3, né? Mas o confronto foi registrado contra o Sindicato dos Comerciantes de Sofia e aí não contra a Bulgária, então a FIFA não, meio que falou, olha, não tem o que a gente fazer nesse caso. Não é a Bulgária, são os comerciantes, embora a gente saiba que não eram os comerciantes, né? Então é uma situação engraçada aí que o Bloco Comunista, nesse caso, achou para driblar a FIFA, né? Enfim, escapou de ser punido como a França queria. Essa situação é notada na lista de jogos da FLN em praticamente todo o leste europeu, né? Eles jogaram contra, abre aspas, sindicatos de comerciantes, sindicatos de mineiros, entre outros rótulos que provavelmente são só disfarces para burlar as regras da FIFA. O futebol não era profissional em nenhum dos países do bloco comunista. Muitos dos principais jogadores ocupavam, de fato, cargos em sindicatos ou outros órgãos governamentais, e eram registrados como funcionários públicos, né, funcionários do governo. Então, mesmo que na prática eles não, talvez nunca tivessem pisado lá no sindicato ou coisa do tipo, isso facilitou que os confrontos da turnê fossem registrados dessa maneira. A Argélia conquistou a sua independência em 62 e se filiou à FIFA nesse ano, dando fim à trajetória da FLN e às restrições da FIFA, e também mostrando uma coisa que o Carlos já tinha dito, como a França não era mais a grande França ali, né, a França imperial, com grandes posses coloniais, já ao final da Segunda Guerra, né? E aí, antes da gente passar, fechando esse bloco aqui, antes da gente passar para o próximo, a gente vai ouvir uma música aqui, né? Porque para apoiar a sua causa nos anos 50, a FLN gravou um disco, né? Foi gravado um disco com o nome da FLN, divulgado internacionalmente. Também nessa ideia de divulgar a causa pelo futebol, houve essa divulgação pela música. O disco pode ser encontrado até na íntegra, no YouTube, e conta com a participação de um coral de soldados argelinos, que meio que as músicas recontam a história da dominação e opressão francesa. A gente vai ouvir um trecho da canção Oh de Gaulle, que fazia referência, né, ao Charles de Gaulle, o antigo presidente francês, que foi trazido da aposentadoria para resolver, né, ou pelo menos para tentar resolver a questão argelina lá na França. Não é uma gravação de ótima qualidade, né? Então vocês vão ver que o som não é um som limpo, claro, cristalino, mas enfim, nos ajuda a ter uma ideia do que disso contém, então a gente vai ouvir aí um som aí, sons da FLN, em nome da liberação argelina.
A gente continua se aproximando temporalmente aqui de 2024. A gente fala da Copa de 62, que foi a última a ter só participantes de América do Sul e Europa. Na Copa seguinte, os países africanos e asiáticos que ganhavam as suas independências iam alterando a política mundial, queriam ser reconhecidos como membros legítimos da comunidade internacional. gente falou mais sobre isso no Copa Além da Copa 69, cujo tema é a história da Copa Africana de Nações. E a gente deu nesse episódio também o contexto da época, falando sobre o movimento não alinhado e a Conferência de Bandung, como pontos marcantes dessa nova reivindicação de africanos e asiáticos. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, ouça o Copa Além da Copa 69. Mas o que vale dizer aqui nesse episódio é que tudo isso chegou até a FIFA e no Congresso da Entidade de 64, a FIFA definiu que a África, Oceania e Ásia deveriam disputar entre elas uma única vaga para a Copa de 66. Os países africanos não aceitaram e se recusaram a disputar as eliminatórias. Eles também estavam insatisfeitos com a presença da África do Sul do Apartheid, assunto que a gente vai chegar agora, e quem se aproveitou disso foi a já citada Coreia do Norte, né, que ficou com essa vaga que deveria ser disputada entre asiáticos e africanos, mas só asiáticos disputaram. Jogou a Copa do Mundo da Inglaterra 66, inclusive fez bonito chegando às quartas de final, enfim, jogo histórico, né, nas quartas de final. E em 1970 a FIFA precisou alterar as suas regras, muito também por causa desse boicote africano e pela Coreia do Norte ter mostrado o valor do futebol fora do eixo, por assim dizer. E com isso também passou a ter uma vaga garantida para as seleções africanas, expandindo um pouco mais a Copa do Mundo para fora só de Europa e Américas. Bom, o tema desse episódio é sobre o que a FIFA fez em relação às guerras durante a sua história, né? Até esse momento da história, e spoiler, até o fim do episódio, a resposta é que na grande maioria das vezes não fez nada de positivo. Mas a gente vai abrir um parêntese aqui no episódio e falar sobre quando o órgão regulador do futebol mundial fez algo de positivo para punir violações de direitos humanos. E o assunto é justamente o banimento da África do Sul durante o período do Apartheid. A gente se aprofundou sobre esse assunto no Copa Além da Copa 68, cujo assunto é exatamente o esporte durante o período do Apartheid. Porém, agora a gente vai falar um pouquinho do ponto de vista da FIFA. Claro que quem começou a fechar as portas para a África do Sul no futebol não foi a FIFA, e sim a Confederação Africana de Futebol, a CAF, fundada em 1957 com certa resistência da própria FIFA. A CAF, logo que foi fundada, organizou a sua primeira Copa Africana de Nações com seus 4 membros fundadores: Egito, Etiópia, Sudão e África do Sul. Mas como a África do Sul se recusou a enviar um time racialmente misto para a competição, as demais federações votaram por banir a África do Sul, tanto dessa Copa Africana de Nações inicial, quanto da Confederação Africana de Futebol. A gente se aprofundou bastante nesse assunto também no Copa Além da Copa 69, que a gente citou há pouco, sobre a história da Copa Africana de Nações. Os anos seguintes à formação da CAF foram de mais independências na África. Cada vez mais países se tornavam independentes, deixavam status de colônia e, consequentemente, se filiavam à FIFA. Dois desses países, Gana e Nigéria, foram instrumentais na pressão para que não se aceitasse mais a África do Sul. Em 1960, aconteceu, no dia 21 de março, o massacre de Sharpeville, quando os policiais brancos massacraram jovens negros que protestavam contra o Apartheid. Isso causou uma grande comoção da opinião pública mundial sobre a questão do Apartheid. No Congresso da FIFA de 1961, os então 67 países membros decidiram pela suspensão sul-africana da entidade, que depois essa suspensão se tornaria um banimento oficial em 1976. Agora, a gente pode olhar essa história por dois ângulos, um ângulo que é positivo e um ângulo que é negativo para a FIFA. O ângulo positivo é que, dentre as grandes federações do esporte mundial, a FIFA foi a pioneira em punir a África do Sul. Outras só fariam a mesma coisa mais tarde: o COI em 1964, a Federação de Cricket em 1970, a ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, em meados da década de 70, e assim por diante. Isso para a gente não falar da FIA, que só cancelou o Grande Prêmio da África do Sul na década de 80. Por outro lado, o lado negativo, o então presidente da FIFA, que era o Sir Stanley Rowse, ele era extremamente resistente à ideia de banir definitivamente a África do Sul e sempre repetia que o futebol não deveria nunca se misturar com assuntos políticos. Rawls chegou a retirar a suspensão sul-africana em 1963, afirmando que essa suspensão faria com que o futebol na África do Sul parasse de se desenvolver ao ponto irreversível. Em 64, mais uma vez, com a pressão das federações africanas, a suspensão voltou a valer, mas a expulsão mesmo só veio em 76, depois de um terrível episódio do Levante de Soweto, isso já na presidência de João Havelange na FIFA. Essa história não é exclusividade da África do Sul, né, Aurélio? Porque também tem o caso da Rodésia logo ali do lado.
Ah, exatamente, Carlos. A Rodésia, para quem não sabe, é o atual Zimbábue, né? E ela precipitou ali, né? Ela enfim, ganhou sua independência em 1965, mas com a população branca do país se precipitando em declarar essa independência a tentar tomar os rumos, né, do país. E, enfim, com muito medo de serem governados pela grande maioria da Rodésia, no caso, na época, que era uma população negra, né, basicamente. E aí eles criaram um país etnicamente dividido aos moldes do apartheid sul-africano. A gente tem mencionado bastante a ONU aí e como as questões na ONU, que é o grande órgão internacional do planeta, acabam se refletindo na FIFA, né, no campo esportivo, mais especificamente no campo do futebol. O Conselho de Segurança da ONU, inclusive, passou uma resolução pedindo que os estados não reconhecessem a independência da Rodésia, comandada, né, por essa minoria branca, justamente para criar essa sociedade segregada. Na FIFA, a Rodésia acabou sendo acolhida, né, o que é uma coisa curiosa, mas com a exigência, claro, de que ela tivesse essa seleção multirracial. E a Rodésia, ela foi um pouco mais flexível, né, nesse sentido. Nesse sentido apenas, gente, por favor. A Rodésia não se tornou membro da Confederação Africana de Futebol, né, não era aceita. Mas a FIFA permitiu que, já que ela montou esse time multirracial, que ela disputasse uma vaga para a Copa de 70, jogando as eliminatórias entre Oceania e Ásia. Na verdade, o que aconteceu nisso, né, nessa situação, foi que a Rodésia jogou três partidas, as três contra a Austrália, e foi eliminada sem ganhar nenhuma delas. Mas o time, de fato, era multirracial, como tinha pedido a FIFA, então por isso que a FIFA meio que driblou ali a Confederação Africana e deu a permissão da Rodésia disputar uma vaga na Copa de 70. E, historicamente, né, quem sabe a gente possa até fazer mais pra frente um programa sobre, né, o esporte na Rodésia, o esporte no Zimbábue, enfim. Mas o que se diz é que, de fato, esse time multirracial serviu para projetar uma imagem de como seria interessante para o país uma sociedade multirracial, uma sociedade sem segregação. Devido às sanções da ONU contra a Rodésia, a FIFA já removeu a sua afiliação, né, do país já em 1970. E a equipe voltaria, a entidade, né, a federação, já como Zimbábue, só em 1980, depois que tinha acabado aí o longo conflito civil que se abateu sobre o país. Claro, né, totalmente justo, a população negra queria ter a chance de, enfim, participar da vida política do país, do Zimbábue. E já que a gente mencionou um episódio da FIFA, aliás, até dois, né, nesse caso, porque acabou expulsando a Rodésia também, né? Não foi só a África do Sul. Já que a gente mencionou uma boa ação da FIFA nesse sentido, a gente precisa também mencionar, embora não seja exatamente uma guerra, né, a questão de quando ela sofreu pressão para que ela interviesse, mas ela não fez nada. Um dos casos mais famosos, claro, é quando houve o golpe militar no Chile, em 1973, instituindo a ditadura do Augusto Pinochet, e o Estádio Nacional de Santiago passou a ser usado como campo de prisioneiros. O Chile deveria enfrentar justamente, né, olha só que ironia do destino, a União Soviética, né, na repescagem ali das eliminatórias para a Copa de 74, mas os soviéticos apontaram sérias violações de direitos humanos do governo chileno e pediram que a partida fosse movida para fora do Chile, ou cancelada, e obviamente se recusaram a jogar no Estádio Nacional, que a essa altura abrigava prisioneiros, né? A FIFA fez uma inspeção ali, né, muito esquisita no estádio, disse que não encontrou nada, para saber, né, se havia violações de direitos humanos ali. De novo, nunca é só a FIFA, tá, gente? Aqui a gente fala da FIFA porque a gente fala de futebol. Mas a Cruz Vermelha fez a mesma coisa, né? A imprensa internacional foi convidada para visitar ali o Estádio Nacional de Santiago. Enfim, ninguém encontrou nada, mas depois, obviamente, a verdade veio à tona. O fato é que a União Soviética manteve a sua palavra de que não ia jogar e o Chile avançou com uma vitória por WO. E, na verdade, foi um dos episódios mais tristes da história do futebol, porque a seleção chilena, inclusive, entrou em campo e trocou alguns passos da partida sem adversário, né, antes da partida sem adversário, sem encerrado. E outra ocasião que vale a pena ser mencionada, também seguindo nessa esteira da Guerra Fria das ditaduras da América do Sul, é a Copa de 78 na Argentina, que aconteceu durante uma sangrenta ditadura militar e como grande forma de propaganda política dessa ditadura. Houve vários pedidos para retirar a Copa do território argentino, mas a gente sabe que a FIFA não estava nem aí, não somos uma entidade política, etc. Carlos, agora já passamos para um momento mais quase ali nos anos 90, né? Na verdade, chegamos nos anos 90 e temos um caso muito, muito relevante que a gente precisa dizer, em que houve, de fato, ali tomadas de medidas, né?
E aí, Aurélio, a gente vai se perguntar, então, né, quando foi que a FIFA interferiu e baniu uma seleção? E na década de 1990, isso aconteceu. A Iugoslávia foi proibida de competir internacionalmente. Bom, contexto dessa história, a gente não vai se aprofundar muito aqui nesse episódio. Se você quiser, a gente tem dois episódios sobre a Iugoslávia, um sobre a Iugoslávia de Tito, o Copa Além da Copa 30, e outro sobre a dissolução da Iugoslávia, o episódio 31. Mas, passando aqui muito por cima, né, com a morte do Marechal Tito, a República Federativa da Iugoslávia, nome que significa Terra dos Eslavos do Sul, começou a se fragmentar entre suas diversas rivalidades regionais e étnicas. Alguns países, como a Eslovênia, conseguiram suas independências com tranquilidade, sem maiores sobressaltos, e outros precisaram de guerras para alcançar a independência, principalmente, o que é mais lembrado nesse contexto dos anos 90, as guerras da Croácia e da Bósnia. A Guerra da Bósnia foi um evento aí cheio de violações de direitos humanos, de crimes de guerra, com acusações de genocídio de ambos os lados, e é justamente a Guerra da Bósnia que leva a FIFA a banir a Iugoslávia. Aquele era um período muito complexo na Europa. Grandes estados que existiram no decorrer do século XX, como a União Soviética, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia, se desfazem. Para a Euro de 92, a União Soviética tinha se classificado de maneira invicta, mas quando chegou à competição, ela já não existia mais. A solução encontrada pela UEFA foi a mesma que o COI adotaria para as Olimpíadas de Barcelona do mesmo ano: usar um termo genérico para designar um time representando todos os ex-estados soviéticos. No caso da UEFA, então, a União Soviética jogou a Euro 92 com o nome CIS, Comunidade dos Estados Independentes, com isso tendo aí várias nacionalidades dentro da seleção. Com a Iugoslávia, a situação era mais complexa, né? A Guerra de Independência da Croácia começou em 91, a Guerra de Independência da Bósnia começou em 92, e eram duas guerras com grandes repercussões mundiais por causa da violência. Da mesma forma que a União Soviética, a Iugoslávia se classificou em campo para a Euro de 92. Só que, ao contrário da maior potência comunista, a Iugoslávia ainda existia oficialmente no momento que a competição seria disputada. A Iugoslávia chegou a viajar para disputar a Euro 92, que aconteceu na Suécia. A princípio, a base da seleção seria na cidade de Stade, mas esse era um centro de refugiados kosovares e houve várias ameaças à seleção iugoslava, então a polícia sueca pediu que a seleção se mudasse de lá. Pouco antes do começo da Euro, o Milan Miljanic, diretor técnico da equipe, afirmou que acreditava que a Iugoslávia jogaria a competição normalmente, já que se classificou em campo. Só que às vésperas da competição, os bombardeios em Sarajevo se intensificaram E o treinador Ivica Osim, que tinha parentes na atual capital Bósnia, anunciou que deixaria a equipe. Quando o treinador fez isso, os jogadores que eram de origem croata e bósnia decidiram segui-lo. Então, de repente, a Iugoslávia estava lá na Suécia, mas não tinha nem time para jogar. Foi exatamente nesse momento também que a ONU anunciou uma resolução punitiva à Iugoslávia, que afirmava, entre outras coisas, que todos os países membros tinham a obrigação de impedir que equipes representando a Iugoslávia participassem de eventos em seus territórios. A UEFA não tinha muito o que fazer, né, com essa resolução da ONU e com toda a situação desenhada, e acabou banindo os iugoslavos daquela competição. E a grande curiosidade é que a substituta da Iugoslávia, a Dinamarca, acabaria campeã, mesmo sendo chamada para competir às pressas. Com a resolução da ONU posta e a exclusão da Iugoslávia da Eurocopa, a FIFA se viu sem alternativa além de expulsar a Iugoslávia. Os iugoslavos não disputaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 94, exatamente o ano no qual foram reaceitos na entidade, ou seja, foram aí 2 anos de banimento da Iugoslávia. A Guerra da Croácia acabou em 94, a Guerra da Bósnia acabou em 95, e na Copa do Mundo de 1998, tanto a Iugoslávia quanto a Croácia se classificaram e jogaram a Copa. Quando a gente fala em sanções da FIFA, Aurélio, poucos países foram sancionados tantas vezes na história como o Iraque.
Pois é, Carlos, temos que falar do Oriente Médio também, né? Porque, enfim, tivemos algumas guerras nesse período por lá, né? Agora, o curioso é que o Iraque foi punido muitas vezes, mas menos quando ele era agressor e mais quando ele era agredido, né? Sob o comando do Saddam Hussein, o Iraque desenvolveu a sua seleção nacional de futebol e se classificou para sua primeira e única Copa do Mundo em 1986. O Dai Hussein, que era filho do Saddam, estava à frente da Federação Iraquiana de Futebol e do Comitê Olímpico Iraquiano, e tem vários relatos, né, de tortura e castigos físicos aos atletas iraquianos quando eles eram derrotados. Mas não foi esse motivo que levou a punições da FIFA, não, né? Obviamente, se você acha que a FIFA agiria para proteger os atletas, você está errado. O que é até incoerente, né? Porque a FIFA diz que se preocupa com interferências governamentais, né, nas federações de futebol. Então, qual que foi a situação, né? Bom, vamos recapitular aqui. Em 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, numa ação que deu início à Guerra do Golfo, e a FIFA puniu o país com o banimento pela primeira vez. A Confederação Asiática de Futebol também fez o mesmo, né, e baniu os iraquianos da Copa da Ásia de 92. No caso da Copa do Golfo, que era uma tradicional competição regional, os iraquianos só seriam aceitos de volta em 2003, né, então já quase ali na Segunda Guerra do Iraque, né. A Guerra do Golfo, como a gente sabe, foi bastante curta, ela acabou em 91, e o Iraque disputou normalmente as eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. E 2003 foi justamente, como eu estava falando, né, o ano em que, sob o pretexto de procurar armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas, os Estados Unidos invadiram o Iraque e deram início, né, a um nome redundante, mas a Guerra do Iraque, né? E foi a partir desse momento que a Federação Iraquiana passou a sofrer sanções frequentes da FIFA, né? De forma esquisita, porque, de novo, em 90, o Iraque invadiu o Kuwait. Ok, a FIFA sancionou o Iraque. Mas em 2003, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, né? Enfim, muitas dessas sanções da FIFA ali, a partir de 2003, eram baseadas em interferências do governo na federação, como quando, em 2009, o prédio da Federação Iraquiana de Futebol foi fechado e os seus trabalhadores foram expulsos, com o governo anunciando que ela passaria a ser subordinada ao Comitê Olímpico, por sua vez uma entidade então já controlada pelo governo. As interferências governamentais em federações são proibidas pela FIFA e são um motivo muito mais frequente do que as guerras para que os países sejam suspensos ou expulsos. As punições ao Iraque, que baniam definitivamente o país de competições, foram breves, com problemas sendo rapidamente resolvidos ali, mas o que mais chama a atenção é a longa proibição à seleção iraquiana jogar, né, de jogar dentro dos seus domínios. Por mais, claro, que o Iraque tenha passado por muita instabilidade, depois até uma guerra civil envolvendo o Estado Islâmico de 2013 a 2017, e ainda muitos resquícios, né, disputas territoriais envolvendo grupos diversos, foram longos períodos de tempo que sem que o futebol internacional pudesse ser levado ao país. A FIFA proibiu o Iraque de receber jogos primeiro, lá atrás, entre 80 e 82, devido a uma briga generalizada e invasão de campo por revolta dos iraquianos contra a arbitragem, num jogo contra o Kuwait. Depois, durante a Guerra Irã-Iraque, teve mais um período de suspensão de jogar em casa, que durou até 1988. A terceira punição foi devido à Guerra do Golfo, que durou de 90 a 95. A punição, né? Não a guerra. O Iraque jogou em casa as eliminatórias para a Copa do Mundo de 98 e 2002, mas aí veio a Guerra do Iraque, que fez com que viesse uma longa suspensão, né? De 2003 a 2009, sem jogos em território iraquiano. Em 2009, o Iraque jogou dois amistosos em casa contra a Palestina e aí encerrou um longo período sem que o futebol internacional visitasse seu território. E depois desses amistosos contra a Palestina, a Confederação Asiática aprovou o estádio Franço Ariri, em Erbil, né, na cidade de Erbil, para receber jogos internacionais. Mas a FIFA não seguiu a decisão e só um jogo, né, das eliminatórias da Copa do Mundo, que foi uma vitória por 2-0 sobre o Iêmen, ela permitiu, né? Depois disso, ela citou motivos de segurança para seguir impedindo jogos oficiais em território iraquiano. Entre 2013 e 2018, vários amistosos aí sim foram liberados para serem jogados no território do Iraque. E esses jogos aconteceram sem incidentes e aí a FIFA liberou o país para receber mais partidas. Mas, mais uma vez, isso durou pouco tempo. Os protestos tomaram o país em 2019. Os protestos que tomaram o país em 2019 serviram como pretexto para a FIFA voltar atrás. O Iraque precisou jogar as eliminatórias para a Copa de 2022 fora dos seus domínios, o que, obviamente, foi muito revoltante para os atletas. E aí, só em 2023, ou seja, só no passado, o país foi novamente liberado, sediando e vencendo a Copa do Golfo. Algo icônico, né? Considerando que essa foi uma competição que deixou os iraquianos de fora por muito tempo. Enfim, após diversas edições, agora, finalmente, o Iraque vem jogando em casa nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Acho que é importante, né, a gente falar disso, porque, tudo bem, o território iraquiano não estava em guerra durante todo esse tempo. E nem todas as punições ao Iraque foram impostas pela FIFA por questões políticas, né, supostamente. Mas é incrível, né, a quantidade de prejuízos, né, que ocorreram ao Iraque depois da invasão dos Estados Unidos, né? Então, enfim, é algo para se refletir. E aí, Carlos, já para encerrar, né? Te mencionou aí que já estávamos chegando nos anos 90, e aí, só para passar a régua aqui, mencionar alguns casos rápidos do século XXI, né?
Aurélio, isso porque a queda da Cortina de Ferro e o fim da União Soviética levaram a um mundo unipolar, ao menos por alguns anos, com os Estados Unidos sendo a única superpotência. Isso estabilizou as punições e banimentos da FIFA no século XXI, ficando eles reservados a federações pequenas, em geral por ingerência do Estado em assuntos de futebol, exatamente como você citou há pouco. Aí o caso de algumas das punições ao Iraque. Claro que isso é uma grande hipocrisia, porque tem países com relevância política em que existe clara intromissão do Estado no futebol, como o caso da China, só que são países que nunca serão punidos pela FIFA por causa disso. A gente vai dar um rápido destaque a algumas das punições que a FIFA deu a países no século XXI. Por exemplo, em Myanmar, um país que tem um longo histórico de conflitos étnicos, basicamente desde sua independência do Reino Unido em 1948 existem conflitos étnicos em Myanmar. O país nunca foi punido pela FIFA, da qual é membro desde 1952, exceto uma vez. Em 2002, os mianmarenses desistiram em cima da hora de entrar nas eliminatórias da Copa do Mundo, e por causa disso a FIFA baniu o Myanmar das eliminatórias de 2006. Ou seja, uma punição muito pontual devido ao descumprimento de regras, nada relacionado ao conflito interno do país, que, aliás, segue acontecendo, né? Recentemente a gente teve golpe de Estado em Myanmar. O mesmo a gente pode dizer sobre a Síria, que foi suspensa de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, em meio à Guerra Civil Síria, que foi uma consequência da Primavera Árabe. E por causa dessa guerra civil, a Síria foi impedida de jogar as eliminatórias para 2014. Agora, isso não tinha nada a ver com política e nem com a guerra civil. O motivo citado pela FIFA para o banimento da Síria da Copa de 2014 foi que a Síria tinha escalado um jogador não autorizado na partida contra o Tajiquistão. Assim, claro que para a FIFA, essa justificativa foi muito mais conivente do que a possível justificativa política de banimento por causa da guerra civil. A FIFA é uma entidade muito mais esperta do que a gente pensa, né? Não dá ponto sem nó. Eles sabem sempre o que estão fazendo e eles estão sempre muito bem alinhados com quem eles estão alinhados. Acho que essa é a lição que a gente tira desse episódio. A gente pode discutir as questões dos banimentos da Rússia e do não banimento de Israel, mas a gente sabe muito bem por que que a FIFA tomou essas duas decisões. Como a gente disse lá no começo do episódio, a FIFA não existe num vácuo, ela está inserida num grande contexto. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado pela sua audiência. Logo a gente volta com mais Copa Além da Copa, tem grandes eventos chegando, tem Eurocopa chegando, tem Olimpíada chegando, tem Copa do Mundo da Conifa chegando. A gente nunca fez um especial sobre uma Copa do Mundo da Conifa, e eu acho que é esse ano. Eu quero muito fazer esse episódio, vamos ver se dá certo. E é isso, o Aurélio passou os recados no começo do episódio, vou lembrar aqui, sigam a gente no Twitter, @CopaAlémDaCopa, sigam a gente no Instagram, @CopaAlémDaCopa, sigam a gente no TikTok, a gente está um pouco inativo por lá, mas a gente vai retomar. E assine a nossa campanha de financiamento coletivo, a gente depende da ajuda de vocês para continuar com esse projeto. R$5 por mês você nos ajuda, R$15 por mês você começa a receber benefícios. Claro, se você tiver uma marca e quiser anunciar aqui com a gente, no programa e nas redes sociais, você pode ajudar a gente ainda mais, porque a gente precisa levantar fundos aqui para continuar tocando esse projeto. É isso, pessoal. Até a próxima. Aurélio vai se despedir também e vai apresentar a nossa canção de encerramento.
É isso, Carlos. É muito fácil entender, né, como essa punição à Rússia foi uma coisa que é quase inédita na história da FIFA, né? Não é totalmente inédita, mas é uma coisa que não é comum. Mas também, a gente vem dizendo isso nas redes sociais, não é algo que a FIFA gostaria de ter feito, tá? Então, eu não me espantaria, em breve, eu não sei em que período, em quanto tempo, mas eu não duvidaria da Rússia voltar mais cedo ou mais tarde aí. Talvez depois, não sei, porque, por exemplo, em 2026 a gente tem a Copa nos Estados Unidos, então talvez depois da Copa de 2026, talvez antes, eu sinceramente não sei, também depende do andar da guerra, que aparentemente nesse momento que a gente está gravando aqui está meio que num impasse, né? Nem a Rússia avança, nem a Ucrânia avança. Mas, de certa forma, a FIFA nunca quer ter menos membros, e se a Rússia aparentemente começar a fazer como a União Soviética fez lá atrás, né, de tentar promover uma nova ordem esportiva mundial, se ligando com os países do sul global, enfim, não sei. Isso pode ser uma ameaça existencial para a FIFA. Tá? Então, enfim, não acredito que vai chegar a esse ponto, simplesmente porque vão dar um jeito de readmitir a Rússia. E Israel, claro, não vou fazer nada contra. Mas enfim, Carlos, estou falando demais, já encerrou o programa, vamos colocar a música de encerramento, que é a música chamada Canção de Ninar, né? Composta aí justamente pelo comediante, ator e compositor Semyon Slepakov, um russo, né? Na letra, obviamente uma letra em russo, ele faz uma crítica da invasão russa à Ucrânia, mas assim, de forma sarcástica, né? Porque ele é um comediante, como uma mãe cantando uma canção de ninar para uma criança, lamentando que ela tenha somente 3 anos e não possa lutar contra os ucranazes, né? Ele chega a usar esse termo. A música teve repercussão até positiva na Rússia em 2023, mas positiva que eu digo entre o público, né? Mas foi banida, obviamente, e ele foi acusado de ser um agente estrangeiro, como vários outros aí que se posicionaram contra a invasão russa da Ucrânia. Curiosamente, né, o Slepakov deixou o país aí desde o início da guerra contra a Ucrânia, né? Ele deixou o país e aí ele foi para um lugar onde ele ia, achou que ia encontrar paz. E esse lugar era justamente Israel. Ou seja, talvez o problema seja o nosso querido aqui, Semyon Slepakov. Mas vamos ouvir aí a canção de Niná dele, para, enfim, fechar esse episódio falando sobre uma guerra atual.
Ой, да то не волки воют за околицей, это вьюга затянула песню свою. Ты не плачь, сыночек, ты успокойся, баю-баю-баю, баюшки-баю, баю-баю-баю, баюшки-баю. Злобной вьюги зря боишься ты, сыночка, просто слишком мал еще ты и душою чист. Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка, этот враг, сыночек, укранацист. От него проклятого все наши невзгоды, если бы не он, могли бы жить, не тужить. Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь 3 года, и не можешь ты пойти укропов крошить. Баюшки-баю, баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Ничего нет лучше смерти в бою. Баю, баюшки, баю. А твой средний брат стал Ванюша предателем, Боже его грешного спаси и прости. Не послушал Вань ни отца, ни матери, и специалистом стал каких-то IT. Его не отмолишь никакими молитвами, он теперь в Европе у сатрапа в плену. Коротает ночи там, небось, садомитами, и не в Бога верует, а в сатану. Баю-бай, баю-бай, все враги подохнут, а мы попадем в рай. Все враги подохнут, а мы попадем в рай. Баю-бай, баю-бай. А братик твой старший ушел по контракту, родину не продал за латте и чизкейк. Постоял за други своя и за правду, а что плохое пишут про него, это фейк. А теперь героем воротился обратно, целых 9 месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку, и красивый памятник мэр обещал. Я про брата Ваня так скажу тебе, милый, светлую о нем память в сердце храня. Для того, сыночек, я вам жизнь подарила, чтобы отдавали вы ее за меня. Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма, у победы, Ванечка, такая цена. Может быть, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, я страна. Но зато великая я, Ваня, страна. Баю-бай, баю-бай, поскорее.